A vida vale mais. Eis a lição que os convidados daquela ceia importante estavam prestes a receber. Ali está Jesus, na casa de um fariseu ilustre. Veja quanta gentileza, nosso amado mestre sentando-se à mesa dos fariseus. Estamos no capítulo 14 de Lucas. No 15, ele vai estar sentado na calçada com pecadores e publicanos. Todos são alvo de sua mensagem. Ricos e pobres, religiosos, errantes. Não é difícil demais para Cristo encontrar-se com um rico Zaqueu, ou passar uma noite conversando com o importante Nicodemos, ou ainda demorar-se no poço ao lado de uma mulher de péssima fama, sem nome nem título. Nos barcos com pescadores, no templo com pregadores, Cristo está habituado a sentar-se em qualquer mesa, sem distinção, e iluminar a todos com a beleza de sua mensagem. Alguns são ofuscados por essa luz ao ponto de cegar. Finalmente podem ver. Outros são banidos na sombra pela mesma luz. Aqui, no capítulo 14, deste que é o Evangelho dos Pobres, Lucas registra uma das parábolas mais bonitas de Jesus. Gente importante na mesa se espremendo pelos melhores lugares e servindo-se de suas próprias ganâncias, enquanto na marginal daquela reunião, um doente espera pela generosidade de alguém. Todos o atravessam para entrar naquele lugar, apenas Jesus permite-se ser atravessado por ele. É sábado. E Jesus entende o risco que corre diante de seus anfitriões se decidir quebrar com a tradição do sábado e curar aquele pobre homem. O compromisso de Jesus não é com a tradição, graças a Deus. Esse é o compromisso dos religiosos. Eles precisam que a tradição se mantenha rígida como um muro alto de proteção. Qualquer ameaça, essa fortaleza milenar fica do lado de fora, fica às portas do banquete, não senta na mesa. Mas o compromisso de Jesus não é o mesmo dos religiosos tradicionais. Seu compromisso é com a vida. O sábado aponta para o valor supremo da lei, a vida. Deus deu o sábado para a preservação da vida, assim como toda a lei foi entregue exatamente para esse fim. Os fariseus usavam a lei do sábado agora para a manutenção de seu sistema religioso. E então Jesus decide usar o sábado para apontar o valor eterno da lei, a vida. E tomando o homem pela mão, Jesus o curou e deixou ir. Agora sim, vamos sentar e comer. Enquanto um de seus irmãos estivesse com a vida em frangalhos às portas daquela ceia, Jesus se recusaria em entrar e banquetear. Mas agora que o homem está com a sua vida restabelecida e sua dignidade devolvida, agora que sai feliz e chorando de alegria, de pé, como um filho, agora sim, vamos sentar e comer. De um lado tem gente brigando pelos melhores lugares. Do outro lado tem gente pedante que se acha merecedor demais daquelas honrarias de banquete. E o nosso Jesus, com um olhar de ternura e muita atenção, observa a todos. Para uns, diz que melhor é esperar pela honra que vem de fora do que cavar para si mesmo o mérito. Os que se exaltam acabam sendo humilhados, mas os que se humilham são exaltados. Ele vai dizer isso. Para outros, Jesus instrui que melhor é dar festa para quem não pode devolver o favor. Chame aí os pobres, os cegos, os que estão nas marginais e recebem sua gentileza com absoluta alegria, sem calcular o troco, porque simplesmente não podem pagar. A sua recompensa virá no fim, na eternidade. Quando os justos estiverem sendo reunidos, então você também entrará na festa. Ouvindo essa palavra de Jesus, alguém suspira uma belíssima frase: feliz aquele que comer pão no reino do céu. E essa belíssima frase é a chave que abre a porta da parábola do grande banquete. É o calor necessário para eclodir uma das mais belas histórias que Cristo, o contador de histórias, deixou para nós. É a frase certa nos lábios errados. Sim, será feliz aquele que comer no banquete de Deus. Mas não, esse lugar não é para quem julga merecê-lo. Não é. Deixa eu tentar desenhar. Certo homem estava preparando um grande banquete. Convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Não sabemos quem é este homem, mas podemos supor que se tratava de alguém muito rico e poderoso. Somente as majestades costumavam oferecer festas com tamanha magnitude. Como sabemos que a festa era assim tão grande, ela possuía dois convites: um que se encaminhava com a antecedência necessária, outro que era enviado no dia da festa. Este segundo convite era como uma caravana que descia do palácio em festa, gritando sobre o banquete, animando os que haviam sido convidados. Funcionava como uma prévia da festa na rua. Assim, os convidados, que tecnicamente estariam se arrumando, ficavam ainda mais eufóricos, imaginando o que estaria por vir. E os que não haviam sido convidados podiam provar um pouco do sabor daquela festa restrita dos ricos. Mas dessa vez aconteceu algo curioso. Convidados, cuidadosamente escolhidos, viraram as costas pro convite. Todos, como se num acordo secreto feito nas sombras, decidissem que não valeria a pena. Assim, cada um oferece uma desculpa ridícula. Os que estão na mesa ouvindo o contador de história provavelmente riram diante dessas desculpas esfarrapadas. Eles ainda não entendiam que Jesus estava falando sobre eles, por isso riam. Quando somos nós os ridículos, a graça acaba. Não é assim?
Eu quero a minha casa cheia, toalha de cetim na mesa, sorriso enche a sala inteira. Eita, que a festa começou agora. Arriscar meu nome e sair. O rio chama e disse pra eu vir. Uma moça que está perto de parir. A vida inteira toda me chama pra abrir. Um livro, uma cidade, um jardim. Uma festa preparada para mim. Às vezes eu escuto bem baixo, mas a vida inteira toda me grita pra eu ir. Vá nos becos e esquinas, toda América Latina. Eu quero a minha casa cheia, toalha de cetim na mesa, sorriso enche a sala inteira. A festa começou agora. Eu quero a minha casa cheia, toalha de cetim na mesa, sorriso enche a sala inteira. Eita, que a festa começou agora. Toda me chama pra abrir. Um livro, uma cidade, um jardim. Uma festa preparada para mim. Às vezes eu escuto bem baixo. A vida inteira toda me grita pra eu ir.